E o nosso CBN Saúde de hoje interessa muita gente, hein? Calor chegou, inverno, né? Estamos aí acabando com o inverno essa semana, chega ao fim. E muitas pessoas começam a pensar em exercícios físicos, sair à rua, praticar alguma modalidade esportiva. Como fazer isso de forma adequada? Como os exercícios físicos podem ajudar, mas também podem atrapalhar? Nosso entrevistado de hoje no CBN Saúde é Kleber Barbão. Ele é fisioterapeuta esportivo e nós vamos falar sobre esse tema. Ele já está aqui comigo no estúdio da CBN. Kleber, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Olá, Gilson, bom dia. É um prazer estar aqui na CBN falando. Tá? Queria dar um bom dia para todos os ouvintes. E o que a gente puder tá esclarecendo de dúvida aí vai ser um prazer.
E essa conversa com o Kleber, você, meu caro ouvinte, pode participar. Você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 998 77 95 50. Ou você pode participar também por e-mail, jornalismo@cbnmaringá.com.br. Bom, eu quero começar com o Kleber com o seguinte dado. Mais de 60% dos brasileiros têm no seu smartphone, no seu celular, um aplicativo para fazer exercícios. Isso é uma boa informação. Até onde essa informação pode ajudar, até onde ela pode atrapalhar, Kleber?
Olha, primeiro de tudo, eu acho bacana a iniciativa, né? A iniciativa do brasileiro em procurar uma atividade física. Essas questões do aplicativo de celular é uma coisa que tem que ter um carinho especial. Porque muitas vezes esses aplicativos, eles são feitos de uma forma global, né? E a pessoa esquece que, às vezes, os objetivos delas são distintos, né? Então, às vezes, o aplicativo ele te indica um tipo de exercício, uma periodização, que muitas vezes não é interessante para aquela pessoa. Mesmo porque não é realizada uma avaliação prévia, né? Não tem um acompanhamento também de um cardiologista, de um ortopedista, de um educador físico.
Então aquela coisa de você ir ao médico antes é fundamental.
Ah, é sempre importante. Acho que a pessoa que quer começar a fazer uma atividade física de uma forma periódica ou que está iniciando algum trabalho de exercício, sempre importante manter as consultas no cardiologista, se já tiver algum histórico de lesão, procurar um ortopedista, né? A equipe multidisciplinar é muito importante nesse processo.
Aquela coisa de cada corpo é um corpo. De repente, nós dois, vamos começar a fazer uma atividade física. Mas nós dois temos uma história diferente, de corpo, de necessidades.
Exatamente. O condicionamento físico tem 4 princípios básicos, né? O primeiro é a lei da sobrecarga, né? Se você quiser ganhar alguma coisa, você tem que fazer uma atividade extra para que isso aconteça. O segundo é a especificidade, né? Assim, você treinar aquilo que você gosta de fazer para aumentar o desempenho. O terceiro é individualidade, aquilo que você acabou de dizer, né? Cada pessoa tem uma resposta diferente a determinado tipo de exercício. E o quarto é a lei do desuso. Infelizmente, quando a gente para de fazer atividade, a gente tende a perder aquilo que a gente ganhou.
Lei do desuso significa que não adianta ficar fazendo as coisas só em temporadas, porque você acaba sempre chegando em lugar nenhum.
Com certeza, porque o corpo ele vai... Porque exercício físico você tem uma evolução porque é uma adaptação. A partir do momento que você para de fazer atividade física, o corpo entende que você não precisa mais daquele determinado volume muscular, daquela força muscular, então ele tende a economizar energia. Então você, infelizmente, acaba perdendo aquilo que você ganhou.
Ô, Kleber, você falou uma coisa que eu achei interessante, que é a gente tem que ter, na escolha de uma atividade física, aquilo que a gente gosta de fazer. Quer dizer, as pessoas têm que ter muito claro que elas só vão permanecer numa atividade física se elas associarem a necessidade ao gosto. Como é que eu descobri esse gosto?
Olha, eu concordo, né? Porque a atividade física ela não tem que ser só uma obrigação, tem que ser uma coisa prazerosa, né? Porque senão você vai fazer por um objetivo seu e depois que você alcançar esse objetivo, você vai acabar desistindo do processo todo, né? Então eu acho interessante a pessoa, assim, quando ela estava numa fase mais jovem, ou quando ela é jovem também, ver um esporte que ela gosta de fazer, né, procurar entender um pouco desse esporte, procurar um profissional de educação física, né, para estar orientando e fazer o treinamento de uma forma lúdica, né? O que é forma lúdica? É fazer aquilo que ela gosta de fazer. Se ela gosta de jogar um futebol no final de semana, então meio de semana procura um profissional que saiba dar treinos de futebol e consiga encaixar, né, uma atividade física bem orientada, coordenada. Porque além dessa pessoa vai ter a promoção da saúde, ela vai estar se condicionando para aquilo que ela mais gosta de fazer no final de semana.
Kleber, a gente é bombardeado por tudo quanto é lado. Você abre um site, quase sempre ligado à saúde, tem sempre receitas prontas, tem coisas mágicas, produtos mágicos que vão resolver seu problema. Tem, inclusive, redes de venda de sites que falam de equipamentos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Como é que a gente pode ter bom senso e separar entre o que é necessário, o que é informação importante, o que às vezes é simplesmente uma informação comercial?
Eu acho que, primeiro de tudo, é uma orientação de um profissional capacitado, né? Na área. Eu faço uma brincadeira com meus clientes, e desculpa a brincadeira aqui também. Se tivesse alguma fórmula de perder peso, de perder gordura, ela poderia custar o que for. não ia ter o gordinho rico, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com essas promessas rápidas, né? Então, não adianta, é balança energética, né? Você tem que queimar mais do que você consome. Só que você tem que tomar cuidado também com esse consumo. Não adianta você não comer nada e partir para uma atividade física. Então, é importante, como eu falei, da equipe multidisciplinar, além do educador físico, ter um nutricionista também na jogada.
Saber o que,
né,
você tem que comer.
É balança energética, Gilson. É, você tem que gastar mais do que você consome e consumir aquilo que é essencial para aquilo que você faz no seu dia.
Aquelas coisas de querer perder uma... Ah, eu quero perder a minha barriga. É, aí tem sempre várias receitas de que você tem que direcionar ou não. A gente tem que saber também dosar um pouco o que, que é importante em primeiro momento, o que, que é, como é possível chegar a determinadas metas e objetivos.
Exatamente, né? Essa questão do abdômen é uma coisa que acho que
todo mundo quer,
né? Então tem aqueles mitos e verdades, né, sobre essa atividade física. Eu acho importante, como eu falei, primeiro, lógico, as avaliações pré-exercícios, né, que é importante fazer um bom, porque hoje existem muitas teorias, né? Bom, vou fazer exercício rápido durante, perdão, numa intensidade de 20, 30 minutos, né? Aí eu vou queimar a gordura depois. Ah, não, tem atividade aeróbica que você queima durante o exercício. Então existem vários caminhos, mas o importante é sempre ter um professor, um educador físico, alguém que esteja capacitado para esse acompanhamento, para acabar com esses mitos e verdades, né?
Aquela coisa de acompanhado é melhor do que sozinho no exercício, a gente vai ganhar muita força. Os grupos de corrida, grupos de caminhada, grupos de pedalada. A gente está ganhando espaço maior para tentar fazer um pouco condicionamento físico também, uma forma de interação social, e a interação social ajuda melhor a estimular mais a prática de exercícios.
Eu concordo, entra naquilo que a gente falou, de fazer o que é necessário de uma forma agradável, né? Eu acho que hoje a tendência é aumentar esses grupos de corrida aí também do ciclismo, né? É bacana, né? É bacana também o aluno pesquisar sobre os grupos de corrida, né? Ver o que é oferecido. A gente tem que tomar cuidado para, às vezes, o clube de corrida não virar um clube social, né? Que vai lá só para bater papo, né? Enfim, e Maringá tem excelentes grupos de corrida com excelentes profissionais. Acho que Maringá é uma cidade privilegiada porque a gente tem em nossa estrutura da cidade aí bosques, parques, né, avenidas para essa prática de exercício. Então a pessoa que quer começar a fazer é procurar um grupo de corrida, ver o histórico, né, e fazer isso de uma forma bem feita.
Quando se fala de exercício físico, a gente procura, agora as academias começam a encher de gente, né? Todo mundo começa a voltar a querer fazer exercício, bem aquilo que você falou, ninguém faz a coisa constante, pensa só especificamente no verão. Em algumas academias, calculo que mais responsáveis, se faz muito aquela avaliação das pessoas, né? Massa de gordura. Essa busca do corpo perfeito, dessa busca de ter um condicionamento físico perfeito, às vezes ela pode se transformar num problema. É nessa hora que você conhece a boa empresa e a empresa que vai especular muito esse sonho das pessoas de ter o corpo perfeito?
É, exatamente, tem que tomar cuidado com falsas promessas, né? É muito individual a resposta de cada indivíduo no organismo, né? Então é importante a avaliação. E a avaliação hoje, ela está mudando um pouquinho o caráter, ela está acrescentando. Antigamente fazia uma, além da avaliação do cardiologista, óbvio, né, com o ortopedista também, fazia aquela avaliaçãozinha de percentual de gordura, altura, né, calculava o IMC, que é o índice de massa corporal. Hoje em dia a tendência também são as avaliações biomecânicas. Por quê? Porque as pessoas ao longo da vida, elas vão adquirindo vícios, posturas, déficits cirúrgicos, que vão criando desequilíbrios no corpo da pessoa. Então, se a gente não souber avaliar biomecanicamente um aluno, um paciente, na hora que ele for começar a desenvolver atividade física, esse desequilíbrio pode acarretar uma lesão. E nós sabemos hoje que um dos maiores índices de evasão de academia são as lesões. Então, é interessante agora cuidar não só da parte física, clínica, como também a biomecânica.
A questão que você falou da alimentação, né, e o exercício. E aí estamos no verão, que é um período em que você tem um calor excessivo, e muitas pessoas resolvem fazer aquela prática de exercício ao ar livre, uma exposição maior. Como é que a gente pode dosar a necessidade de fazer exercício ou querer fazer exercício com o clima quente, e quantas vezes por semana se fazer isso quando se pensa numa caminhada, por exemplo?
Olha, interessante é sempre o acompanhamento, como sempre eu vou bater na tecla, né, com a periodização, né? É você saber aquilo que você quer, né, e em quanto tempo você vai dispor da sua semana para isso. Então a gente sempre orienta, né, a começar de uma forma devagar, 2-3 vezes por semana, durante 30 minutos, e aí você vai evoluindo de acordo com o teu aumento do condicionamento. Mas é muito importante nesse calor também a questão da hidratação, né, antes, durante e após as atividades físicas, né, porque a perda hídrica é muito grande, né, e sempre acompanhado do nutricionista, né, para estar orientando alternando alimentações, né, durante todo esse período. É importante boas noites de sono, né? Às vezes a pessoa ela toma água só quando está com sede, né? Uhum. Então, quando ela está com sede, ela está desidratada. Então, assim, ter esse hábito. Então, acho que a pessoa que quer começar a uma atividade física, ela tem que criar uma mudança psicológica também, uma mudança mental, né? Porque está na cultura dela.
Falando das coisas perigosas, aquela ideia de que eu tenho que correr com bastante agasalho para suar bastante, que o suor faz com que a pessoa emagreça. Isso é isso é lenda, né?
É uma coisa que é até meio óbvia, né? Na realidade você vai perder peso, né? Mas não necessariamente gordura, né? Você vai estar perdendo água, você vai desidratar. Se fosse assim, né, que nem você falou do mito, eu não precisava nem fazer atividade física agasalhada, eu ia numa sauna, né? Então exatamente, eu vou desidratar pronto. E você vai pesar na balança, você fica ali, faz aí meia hora, 30, 40 minutos de sauna, você perde um litro, né? Então é um quilo. Então às vezes é uma coisa ilusória, toma cuidado com o peso, né? E hoje é importante uma avaliação também do percentual de gordura, né? Tem uma formulinha que é o IMC, né? Que é o peso sobre a altura ao quadrado, que dá lá um número sugestivo. Só que tem que ver também se essa pessoa ela tem uma massa muscular mais avantajada. Então hoje o ideal para você saber um acompanhamento é fazer um percentual de gordura.
O que é músculo e o que é gordura?
O que é gordura. Existem hoje avaliações mais modernas, que é bioimpedância, né? Que você consegue ter um parâmetro maior do que é água, do que é músculo, do que é gordura, né? Então existem hoje vários recursos para você conseguir avaliar isso aí.
Eu quero falar um pouquinho sobre idade, né? Tem sempre os adolescentes, e cada vez mais cedo, eles querem ter um físico avantajado, porque agora ter um aparelho, uma estética sedutora, virou uma obrigação para quem está na adolescência. E alguns deles começam a querer fazer exercício cedo. É complicado você estimular um adolescente a fazer exercício muito cedo. Qual a idade ideal para você começar a frequentar, por exemplo, uma academia?
Olha, Gilson, eu sou da seguinte opinião. Eu tenho um filho de 7 meses, então eu já estimulo nele atividade física, né? Então, eu acho que não tem idade para você começar a fazer uma academia, porque a gente hoje tem idealizado que a academia eu vou lá puxar ferro, né? Vou levantar peso. E não, a academia é um lugar para você fazer uma atividade física. Então, eu acredito muito que se ela for bem orientada, não tem idade para a academia. Então, hoje lá nós temos experiências nas nossas empresas aí de crianças de 3, 4, 5, 6 anos fazendo atividade física orientada, né? Uma atividade funcional com ênfase na postura, melhorando a flexibilidade porque ela está em crescimento. Então, eu não vejo obstrução quanto a idade, não.
É verdade que toda atividade física começa pela questão postural e coluna? Quer dizer, a gente tem que aprender primeiro a administrar o corpo para depois começar a desenvolvê-lo?
Importante, né? Hoje estuda-se muito sobre o centro gravitacional, né? Você ter uma boa estabilidade da região da coluna, né? Do esqueleto axial. Eu gosto muito dessa teoria, tá? De você ter uma base forte para você executar o exercício com mais firmeza, né? E é uma coisa interessante que você falou, quando a gente vai falar em atividade física, vamos usar o exemplo do correr, né? Aparece muito corredor lá na clínica, né? Aí a gente fala assim, você treina corrida? Aí o cara fala, treino? Mas o que você faz? Eu corro. Não, mas a atividade física ela tem toda uma coordenação, tem toda uma sequência pedagógica, um padrão de movimento, né? Então é interessante a gente estar sabendo que a gente tem que treinar aquilo que a gente vai fazer. Isso as boas academias ensinam com certeza.
Eu estou conversando com o Kleber Barbão, fisioterapeuta esportivo. Estamos falando sobre exercícios físicos, cuidados, idade para exercícios físicos. Essa nossa conversa está na live no Facebook, você pode acompanhar, você pode por lá também participar e mandar sua pergunta pelo WhatsApp DDD 44 998 77 95 50. Daqui a pouquinho tem mais CBN Saúde.